Ia falar, glória a Deus, igreja, igreja. Glória a Deus, amém? Amém? Temos um segurando a câmera, de máscara e roupa. As meninas da dança, que está uma sentada aqui e a outra lá, deve ter uns 20 metros, né, de distância, uma da outra. Glória a Deus, estou bem feliz de estar aqui. Pastor Biga está lá na igreja nossa de Londrina. Ele foi para aquela região desde quinta-feira, está ministrando lá e tem sido uma bênção. E essa é uma noite especial, eu creio que Deus preparou uma palavra ao nosso coração, uma palavra para ser lançada sobre a minha vida. Deus falou muito comigo nessa tarde, creio que vai ser bem especial nessa noite. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Filipenses 4, no 15. A gente vai ficar nessa página da Bíblia ali, percorrendo. Hoje pela manhã, eu acordei, aí eu abri o meu WhatsApp, aí tem um senhorzinho que ele é nosso jardineiro, e é engraçado que ele ora às 3 da manhã, né, Bianca? E ele nos manda alguns áudios, assim, ele é um homem de Deus, um homem de oração, um senhorzinho. E ele me mandou uma oração poderosa falando, Senhor Jesus, abençoa a Viviane, a casa dela, o pastor Marcelo. E a palavra, ele falou, olha, eu vou te dar um versículo nessa manhã, bem pela manhã. E foi esse versículo que ele deixou ao meu coração. E Deus começou a falar ao meu coração esse versículo durante toda a manhã. E eu tinha um outro assunto, né? Porque quem faz os planos é o nosso coração, mas a resposta sempre vem do Senhor. Meu coração tinha feito planos para essa noite, mas a resposta veio da boca do Senhor. Por isso eu me alegro, porque eu sei que quando a resposta vem do Senhor, ela jamais volta vazia. Amém? Então, Filipenses 4:15 fala assim, ó. Existem muitas versões, né? Existe uma versão que fala assim, ó. Tudo posso naquele... 4:15 é assim? Será que eu errei a palavra? Filipenses 4:15? Eu acho que essa palavra que está ali está errada. 13, perdão, eu escrevi errado. É o 13, então. Perdão, igreja do Senhor. Filipenses 4, 13. É que eu escrevi 15, mas marquei 13. Vamos lá, então. É o 13. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra versão fala assim, ó. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu acho que a versão mais conhecida é essa. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou falar de novo. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a tua fortaleza? Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem é a sua fortaleza? Quem é a nossa fortaleza? Quem tem te fortalecido? Quem é o teu socorro bem presente na hora da angústia? Porque fortaleza é um lugar onde eu me escondo. Fortaleza é um lugar onde eu procuro quando eu estou em uma situação de perigo. Quando eu estou com medo, quando eu estou com dúvida. E esse é o momento da história que eu acredito que o nosso coração nunca teve tantas dúvidas, tantas incertezas. Será que vai abrir? Será que vai fechar? Para quem não sabe, na sexta-feira o nosso culto seria ao vivo. No sábado pela manhã já estava a igreja fechada, então abre na sexta, fecha no sábado, domingo a gente não sabe, segunda talvez abra, existe uma incerteza. E aí a palavra de Deus fala que tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas quem tem te fortalecido? Quem tem sido a sua fortaleza? Quem tem sido a nossa fortaleza? Nosso marido? A nossa esposa? Os filhos? Quem tem sido a sua fortaleza? A sua família? Né? Os pais? Os tios? Os primos? Quem tem sido a sua fortaleza? O pastor? Esse é um momento, acho que você nunca, né, teve que buscar tanto a palavra de Deus sozinho, talvez. Ou ali pelo computador. O computador tem sido a sua fortaleza? O seu líder, o seu chefe? A sua fortaleza quando se fala de finanças? Quem tem sido a sua fortaleza? O banco? Quem tem sido a sua fortaleza? Os amigos? E esse é um momento que eu sei da história em que muitas pessoas estão, sim, quantas empresas recorrendo a empréstimos. Contudo, antes mesmo de recorrer a um banco, recorrer a um empréstimo, você tem recorrido a que fortaleza? Quando, né, algo acontece na sua empresa, você primeiro busca o quê? Que tem sido a sua fortaleza? Quando se desesperam nessa hora e correm para a TV, ali é a minha fortaleza, ou para remédios, quem tem sido a nossa fortaleza? Aonde eu tenho me fortalecido no momento de pandemia, no momento difícil como a gente está vivendo? Agora, quando eu recorro no lugar errado, quando a minha fortaleza está no lugar errado, que não é em Cristo Jesus, facilmente eu me magoo, eu me irrito, eu me decepciono. Quando eu não coloco a minha fortaleza, quando eu não me fortaleço naquele que realmente pode me guardar, naquele que realmente pode me proteger, eu posso me magoar, me irritar e me decepcionar. De novo, eu te pergunto, quem tem te fortalecido? Sabia que a maior guerra de Satanás para mim e para a sua vida nem é simplesmente te deixar desamparado? Preste bem atenção nisso. Satanás, ele não quer te deixar desamparado, mas ele quer que você se fortaleça nele, porque ele quer ser igual a Deus. E se Deus é o nosso pai, se Deus é o nosso protetor, se Deus é o nosso provedor, assim o diabo quer ser nas nossas vidas. Ele quer que a gente saia do centro da vontade de Deus para que ele possa nos cuidar, para que ele seja a nossa fortaleza. Só que a fortaleza dele tem a ver com um sistema mundano, com um sistema desse mundo, que corrompe o nosso coração, que corrompe a nossa mente, que corrompe a nossa alma, que nos dá uma falsa paz, que traz, que leva a gente para um caminho de morte. E a gente sabe que a pior morte não é o nosso corpo morrer, mas é a morte que vem após a morte. E a morte das trevas, quando você entende que você morreu sem Cristo Jesus. E aí aqueles que morrem fortalecidos em Satanás, eles vivem, aí sim que começa a desgraça da vida. Porque aí vai entender que foi parar no inferno. Então entender que Satanás não está afim de te ver fora de uma fortaleza, desprotegido, muitas vezes confuso. Quantas vezes eu brinco até, né? Eu falo assim, às vezes a gente está confuso e nem é o diabo que está deixando a gente confuso, é a gente mesmo que está ficando confuso, porque às vezes nem sabe o que pensar, não sabe o que fazer e começa a entrar no espírito de confusão. Porque o diabo mesmo, ele quer te dar uma direção. O diabo mesmo, ele não quer te deixar confuso, ele quer te dar uma direção. E aquela direção vai te levar para longe do centro da vontade de Deus. Por isso que eu já vi pessoas que desviam e falam assim, ó, é engraçado que depois que eu saí da igreja, parece que as coisas na minha vida consertaram. Parece que tudo ficou mais claro, tudo ficou mais fácil. Por quê? Porque mais o diabo quer imitar a Deus. Só que o que acontece? Quando você se corrompe e vai para as trevas, vai para esse reino de escuridão, as coisas parecem mais fácil, segundo a ótica desse mundo. Mas a grande questão é, quando eu me fortaleço no Senhor, ali é um lugar de paz, de tranquilidade, de mansidão. Aqui é um lugar que eu vou precisar exercitar muito, 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 muito o meu domínio próprio, a minha conexão com Cristo, para que eu possa viver uma vida de paz. Por quê? Porque eu vou viver num sistema totalmente contrário àquilo que esse mundo prega. Vocês estão conseguindo compreender? Por isso que às vezes a pessoa fala, poxa, eu me converti e parece que as coisas ficaram piores. Então onde está esse Deus que me fortalece? A grande questão é que quando eu escolho ser fortalecido em Cristo Jesus, eu preciso entender que eu vou precisar agir a favor dessa escolha que eu fiz, para que eu possa mantê-la todos os dias. Porque eu sei que nele eu tenho a segurança da vida eterna. Amém? E essa é a grande esperança do nosso coração. É a salvação que tem em Cristo Jesus. Não é as bênçãos que ele vai trazer nesse mundo ou nessa terra, mas sim a salvação que há em Cristo Jesus. É quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, mesmo próspero ou não próspero, com emprego, sem emprego, é quando eu deito a minha cabeça, mas eu tenho a certeza que ele é um bom, bom pai, que ele cuida de mim, e ele é a minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Mas o que Satanás quer é te tirar do centro dessa vontade de Deus, te tirar disso e te colocar aonde jamais você talvez sofra uma angústia. Aonde jamais você vai falar, uau, aqui parece que as coisas fluem de uma forma diferente. Mas aqui possa ser uma vida totalmente de engano. E quando você for abrir os teus olhos para ver que isso era engano, talvez seja tarde. E quantas pessoas que talvez a gente mesmo conhece, que morreram nesse mundo, fecharam os olhos, dormiram nessa terra e acordaram no mundo espiritual. E aí que foram enxergar a verdade que eu e você conhecemos. Por isso que fortaleza é algo muito forte nas nossas vidas. Fortaleza é onde eu me escondo na hora da guerra. E onde você tem se escondido? Como eu falei, você tem se escondido na luz ou nas trevas? Em Deus ou nas coisas que são escuras? Naquelas coisas que mais se parecem com o diabo? E as trevas não são coisas erradas. São coisas, muitas vezes, que vão contra os pensamentos de Deus nas nossas vidas. Quando eu me escondo, quando a minha fortaleza está em Deus, está na luz, ela está baseada na verdade. Eu me escondo numa mentalidade que vem de Deus. Eu me escondo naquilo que eu consigo reconhecer, muitas vezes, que eu mesma estou errada. Eu consigo ter humildade para olhar para mim. Isso é se esconder debaixo das asas do Senhor. Se ter o Senhor como fortaleza, Ele é a minha fortaleza, eu me escondo nele, não é que nada vai acontecer ao teu redor, mas é que na hora que você estiver escondido, na hora que vira uma guerra, e você for se esconder nele, ali vai ser uma mentalidade totalmente diferente que a do mundo. Ali você vai conseguir olhar para você. Antes de você apontar o próximo, você vai olhar para você. E vai falar: Senhor, o que pode mudar em mim? Senhor, eu me humilho diante da tua presença e peço que o Senhor mude o meu coração. Fala comigo, Senhor, porque eu não quero ser mais a mesma pessoa. Isso é se esconder numa mentalidade de luz, uma mentalidade do reino de Deus, onde os humilhados são exaltados, onde quando eu dou é que eu recebo. Isso é se esconder na luz. Mas muitas vezes, na hora da guerra, na hora em que vem, né, a incerteza, eu me escondo numa mentalidade de trevas. E essa mentalidade de trevas, eu nem digo que é a mentalidade de Satanás, do pecado, né, da prostituição, de algo pesado, de sei lá, matar alguém. Esse é já ir pender para o lado do pecado mesmo. Eu estou falando uma mentalidade quando você já está ali à beira das trevas. Que é o quê? Uma mentalidade de escuridão. São falsas mentiras. Aliás, falsas verdades. São mentiras. E aí, quando eu me escondo, preste bem atenção. Então, veio uma guerra, né? Veio uma incerteza, veio medo, veio angústia, veio uma situação para me abater. Eu preciso me esconder, né? Porque o Senhor é o meu esconderijo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu quero vencer, porque eu sei que eu posso vencer isso no Senhor que me fortalece. Mas eu preciso me esconder nessa fortaleza que vem do meu Deus. Quando eu me escondo numa fortaleza de luz, eu olho para mim e falo: Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração, mostra para mim os meus caminhos maus e guia-me pelas tuas veredas eternas. Mas quando vem esse dia mau, eu me escondo, mas eu me escondo ali na escuridão, me escondo num sentimento de auto-justiça, sabe o que acontece? Eu começo a me esconder atrás de falsas verdades. Por exemplo, eu começo a me esconder atrás de mágoas. Ah, mas essas coisas tudo estão vindo para mim? Está vindo isso para mim? Mas assim, ninguém sabe o que eu passei na infância. Eu estou reagindo dessa forma porque lá atrás minha mãe não cuidou de mim, meu pai não cuidou de mim, as pessoas não gostam de mim, não sei quem não gosta de mim, o pastor não gosta de mim. Ah, você não conhece a minha vida. Sabe o que é isso? É o vitimismo. O vitimismo faz parte das trevas. É um sentimento que é uma falsa verdade. Ao invés de você abrir o teu coração e falar: eu quero ser liberto, eu quero ir numa fortaleza que me proteja, você vai numa fortaleza que te prende. Uma fortaleza que vira muros ao teu redor. E ao invés de você ser liberto em Cristo Jesus, você está numa fortaleza de trevas. Numa falsa verdade. Achando que vive uma liberdade em Cristo. Não, eu sou livre em Cristo. Mas você jamais tira aquele sentimento de que: ah, eu sou um coitadinho. Por quê? Porque você ata aquilo ao teu pescoço. Você veste aquilo como uma roupa. E quando alguém chega perto de você, você fala: ah, eu estou sofrendo, mas sabe o que é? Eu estou sofrendo. E você sempre tem uma desculpa. E aí eu nem preciso falar aquela frase, né? Quem dá desculpa não dá resultado. Mas a grande questão é que não é quem dá desculpa não dá resultado. É que quem dá desculpa está sempre colocando muros ao seu redor de falsas verdades. Deixa Deus te curar. E quando Deus te cura, não são fortalezas que te aprisionam, são fortalezas que te protegem, amém? Agora, mais uma coisa, como você encara os seus problemas, preste bem atenção. Como você encara os seus problemas demonstra onde você busca a sua fortaleza. Talvez você está pensando, poxa, mas como que eu vou entender se na hora que vem um problema até a minha vida, eu me escondo numa falsa fortaleza? Ou, né? Como que eu vou detectar se eu estou indo me escondendo no Senhor? Problemas são faíscas perto de uma grande floresta. Preste atenção. Esse é um tempo em que está sendo revelado o nosso coração na nossa cara. Todos os dias a gente está andando na frente de um espelho. Está sendo revelado para mim e para você quem de verdade nós somos. Porque é na pressão que o nosso coração vem para fora. É na pressão que é revelado quem nós somos. Quando está todo mundo bem, quando está tudo bem, né? Quando está todo mundo sorrindo. Ai, que legal. Aí é fácil você ser legal. Agora é difícil você ser legal quando você é pressionado, quando você é questionado. Quando alguém vai contra aquilo que você pensa, acha ou deixa de achar. Ali é que algo vem para fora, você tem vontade de falar, você tem vontade, é nessa hora que revela quem nós somos. É nessa hora que revela o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós nos escondemos nele, quem nós somos, o quanto nós não só acreditamos, mas confiamos de que ele tem cuidado de nós. Na hora em que perde um emprego, na hora em que o casamento não está legal, na hora em que os teus sentimentos começam a apertar, na hora em que uma angústia, uma ansiedade começa a bater dentro de você e você não sabe aonde recorrer. Então, problemas são faíscas que acontecem na sua vida perto de uma grande floresta. Existe uma grande floresta chamada sentimentos, chamada vida. Aqui é a sua vida, essa aqui é uma grande floresta e é quem você é. Problemas são faíscas, é um pouquinho de fogo que é lançado. E aí como você reage ao problema diz respeito a você deixar queimar tudo que aquela floresta de quem você é, deixar queimar um pedaço ou não deixar queimar nada. Agora, essa mata de quem você é, esse mato, pensa numa floresta. E pensa um problema vindo e você ali, você é a pessoa que Deus colocou para cuidar dos teus sentimentos, cuidar das tuas emoções, cuidar da sua vida, cuidar da sua alma. A sua alma é essa floresta. E aí vem um problema. E você é a pessoa responsável para cuidar, para chegar no dia mal e você resistir ao dia mal, resistir àquilo que veio, lidar com aquela situação sem deixar aquela faísca do problema deixar pegar fogo. Só que existe uma coisa, aquela floresta só vai incendiar se a mata estiver seca sem chuva. Aquela floresta só vai pegar chuva se a sua alma estiver seca sem chuva. Se a sua alma estiver desatenta, ou se a sua alma não tiver bombeiros ali que ajudem a cuidar dela. Então a mata só vai pegar fogo quando vem o problema. Lembrando, o problema é uma faísca de fogo que quer fazer a sua alma pegar fogo, que quer queimar toda a sua vida. Só que existem coisas que podem resistir ou coisas que podem deixar queimar tudo. Agora a mata seca. O que é a mata seca? É a falta de sabedoria. Quando vem o dia mal, se você não tem sabedoria, aquela floresta toda vai pegar fogo. Se vem o dia mal, você está desatento. Você está no burbulhão de pensamentos, e é estresse, e é ansiedade, e é aceleração, e é não sei o quê. E eu não estou te falando que eu sou a pessoa mais calma do mundo, mais serena da face da terra, amados. Eu tenho algo para falar para vocês. Realmente, eu não sou essa pessoa. Realmente, às vezes, eu me vejo nessa agitação toda. A falta de atenção. E o fogo vem. E quantas vezes o fogo passa? E quando eu vejo, eu tenho que correr e apagar. Para quê? Para que não pegue fogo na minha alma inteira e ela vá para o inferno. Amém? E assim acontece com você. No dia mal, no dia em que veio algo, você precisa estar ali atento. Quem são os bombeiros na nossa vida? São amigos fiéis. Conselheiros. Agora posso te falar, não adianta ter uma multidão de conselheiros se você é uma pessoa que não os ouve. Se você é alguém ofendido, tá sempre ofendidinho, ai, falou tal coisa. Posso te falar? Eu tenho muitas pessoas que eu ouço. E eu vou te falar, ouvir uma coisa, tem um filtro do Espírito Santo dentro de você. Ouvir um conselho é uma coisa, deixar aquilo entrar no teu coração é outra. Posso te falar, esse é um tempo que Deus vai levantar amigos fiéis na sua vida. Aqueles que quando falarem, você vai detectar que aquilo veio da parte de Deus. E eu posso te falar, muitas vezes até amigos que vêm da parte de Deus, você precisa filtrar. Porque talvez ele te trouxe um conselho através da ótica que ele está vendo. E talvez não é a mesma ótica que você está vendo. Mas ao invés de você já falar, ah, não, não é assim não. Você não sabe, você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou vivendo. Ah, para você é fácil ficar falando, né? Ai, vai lá e perdoa ele, mas eu não vou perdoar não. Que tal se você se calasse e falasse, Deus, fala ao meu coração que eu possa enxergar como essa pessoa está me ministrando. Quantos aconselhamentos dão errado? É terrível você aconselhar pessoas inconselháveis. Você tentar o tempo todo aconselhar uma pessoa que é inconselhável. Por quê? Você fala para ela, olha, então, e se você orasse? Ah, eu já oro. E se você, de repente, chamasse essa pessoa? Eu já chamei para conversa. E se você resolvesse, né, declarar perdão? Eu já perdoei. Então, se você já fez nada, por que você está fazendo aqui sentado? Dá vontade de falar, mas a gente não fala. A gente vai botando coisas. A pessoa é inconselhável. Aí o que a pessoa faz? Ela sai da pastora Vivi, porque a pastora Vivi é muito dura. E ela vai para a pastora Bianca, e ela vai para a Dani dos casais, e daí ela vai passando de líder em líder em líder. Por quê? Porque ela é uma pessoa inconselhável, ela não consegue parar e ouvir. Que o Senhor possa dobrar o nosso coração. Por que eu posso falar essas coisas? Porque eu já fui uma dessas pessoas. Quando eu briguei por 7 anos dentro do meu casamento, eu lembro que o casal de pastores lá de Campinas, eles vieram um dia na minha casa. E eu brigava muito, eu lembro que o Lucas ainda chupava chupeta, e o meu filho tem 21 anos. Meu filho devia ter uns 4 anos nessa época. E eu lembro dela, na lavanderia da minha casa, me falando, não, mas você não pode ser assim. Eu falando, mas o quê? Como assim? É ele, eu não sei o quê. Eu era inaconselhável, nem sei se existe essa palavra. Eu não recebia conselhos, por quê? Porque o meu coração era duro. Eu só recebia de mim mesma. E aí o que acontece? A minha alma vivia pegando fogo. E se eu continuasse daquele jeito, eu ia para o inferno. E a minha vida era confusão em cima de confusão. Até que um dia eu resolvi eu tomar o domínio e o quê? Falar o quê? Chega! Chega! Essa mata seca com falta de sabedoria já não é mais assim. Existe chuva do Senhor. Então esse fogo já não passa. A falta de atenção já não existe, eu fico atenta ali. Veio algo, eu estou acelerada, eu não vou resolver a situação no meio da aceleração, porque vai dar ruim. E essa semana aconteceu uma situação na minha vida que eu vi que deu ruim. Dá ruim quando você está acelerado e não pensa o que você está fazendo. Dá ruim. E eu percebi, para a gente terminar, que existe alguns passos. E eu, essa semana, não usei esses passos. Ó, pastora, você não usou os passos. Que mortal você é. Pois é, sou uma mortal. Qual é? Sou mortal. E foi aí que, nessa manhã, eu fui também, né? Tô todos os dias ali botando isso diante de Deus, mas eu fui ministrada pelo Senhor nisso, falando, olha, talvez nessa situação você não colocou alguns passos. Para o quê? Para guardar a sua alma. Para guardar os seus sentimentos. Para agir de forma correta quando vem uma situação ruim. Então, vamos lá. Uma das perguntas que eu vou fazer antes de contar a minha situação é, você consegue detectar os teus pensamentos? Você consegue detectar? Porque a mudança da minha vida, eu falo muito para mulheres isso. A mudança da minha vida foi quando eu consegui falar comigo mesma. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Eu pensava, mas é como se não fizesse sentido aquilo para mim. Ah, então, eu só pensava em... Mas quando eu comecei a administrar os meus pensamentos, e comecei a ver que existia mesmo aquela coisa do anjinho e do demoninho falando dentro de mim. Então, horas o bem falava, horas o mal falava, horas o bem falava, horas o mal falava. E quando eu comecei a detectar os meus pensamentos, eu comecei a ver, uau, quão poderoso é você saber que existe uma guerra pelos teus pensamentos. E essa semana eu fui tomar banho. Vamos lá para eis a questão. Fui tomar banho. Quando eu estava lá lavando o meu cabelo e tal, veio alguns pensamentos de uma questão que eu precisava resolver com o pastor Biga. Né? Vamos lavar roupa suja aqui agora, não. E aí foi engraçado que quando veio essas questões na minha cabeça, eu comecei a chorar. Porque cada um tem a sua verdade. Ele não deixa de ter a verdade dele, eu também tenho a minha verdade. Só que aí o que aconteceu? Eu detectei aquela situação dentro de mim. Só que era um dia que eu estava muito agitada. E quando eu saí do banho e tal, né? O meu olho estava meio inchado. Meu semblante já caiu. Foi assim, ó. Eu já não conseguia mais sair daquela engrenagem de pensamentos de que eu estava sendo injustiçada. Vocês estão entendendo? E aí eu já não consegui virar aquele disco. E aí aquele disco ficou dentro de mim. E daí ele chegou no quarto, é claro que seu marido te conhece, eu sou casada há 21 anos. E ele ficou me perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E eu falei, não quero falar, não quero falar, não quero falar, o que está acontecendo. Enfim, eu não guardei a minha mata. Eu estava no momento de aceleração. E o que, que eu fiz no momento da aceleração? Pá, fui e falei para ele. Quando eu falei para ele, aí pronto, já tinha falado de qualquer jeito, de qualquer forma, não gritei, não foi assim. Mas eu falei para ele e eu busquei uma fortaleza nele que ele não tem para me dar. Porque eu posso te falar, no dia da angústia, não é porque ele não quer ou porque ele é falho, porque, olha, eu nem quero falar isso porque eu ainda tô brava com ele, eu tô brincando. Mas o Pico é excelente, só quem convide com ele sabe, ó, cheguei a me cuspir. Gente, não tem o que falar, o homem é quase um anjo, se não fosse um anjo, ele não seria, né? Mas assim, mas ele é quase um anjo, mas é porque ele não é um anjo, mas é um anjo. Mas ele é excelente, ele é um homem de Deus, não tem o que falar. Mas a grande questão é que ali naquele momento, eu coloquei a minha verdade e eu não fui bem entendida, por quê? Porque ele não é a minha fortaleza. Ele não é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu fui tomar um banho, Satanás ou não, né? Eu tendo razão ou não nos meus pensamentos, eu fiquei confusa. Só que o que acontece? Nessa hora, ao invés de eu conseguir virar o disco e falar assim, Deus, agora eu não vou poder orar, né? Porque eu estou saindo do banho e tal, eu vou ter que descer, meus filhos estão lá, meu marido está lá. Então eu vou dar pause nesse sentimento e depois eu vou buscar em ti uma resposta? Não! Eu não consegui sair daquele sentimento e eu fui buscar fortaleza nele. E aí quando você vai buscar fortaleza nas pessoas, aquilo dá tudo errado, amém? Mas aí o Senhor me ministrou alguns passos, da onde realmente eu e você temos que buscar a nossa fortaleza. E está lá em Filipenses 4, do 6 ao 9. E aí nós vamos falar, começa agora a pregação, estou brincando. É horrível fazer brincadeira e ninguém ri. Bianca, por favor, dá risada. Isso, tira, né, a máscara para mim. Estou brincando. Estou brincando, tudo está brincando. Né? Vamos lá. Filipenses 4, 6. Eu não sei se é a mesma tradução, mas pode ser. Vou ler a minha aqui, tá? Acho que é. Vamos lá, então. Isso aqui é para vencer o dia mal. 4, 6. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aquele que morreu, estava nessa terra, morreu, mas ressuscitou. A paz de Deus guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, vocês vão conseguir pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Então, amados, vamos lá. Chegou o dia mau na sua vida, chegou a confusão, chegou aquele momento de angústia onde você não sabe a decisão que tomar. Você está ali e algo que a sua mente recebeu como uma afronta. Posso te falar? Use algumas dicas. Eu falo que é um processinho que você tem que colocar ali na sua mente. Primeiro, detectar. É muito importante você detectar o quê? Que você anda ansioso. Não ande ansioso por coisa alguma. Olha o que a palavra está falando. Não ande ansioso. Então tá. Isso aqui não está me fazendo bem. Esse sentimento veio e não é legal. Eu detectei que aquilo não era bom. Como eu falei, quando eu fui tomar banho, veio um sentimento em mim, errada, certo ou não. Veio um sentimento ruim. E eu estou falando que você pode encaixar isso em N situações da sua vida. Esse é o momento que muitas pessoas, né, estão perdendo emprego, ou estão tantas coisas acontecendo, ou aqueles que talvez tenham um problema familiar, ou aqueles que têm problema no casamento, ou com os filhos, veio uma situação, você não sabe como agir. A primeira coisa é detectar que aquilo é um problema. Não viver aquela negação da vida de, ai, de Smurf, que tudo é, ai, não está nada acontecendo. Cara, eu detectei. Isso não é legal. Agora, a segunda coisa é, apresente a Deus. Amém? Olha lá o que a palavra fala. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Busque fortaleza em Deus. Como eu falei, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou poder vencer essa situação, porque o Senhor me fortalece. Mas o problema é que quando vem uma situação, a gente tenta buscar fortaleza em outras pessoas, nas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então veio, quem é que te fortalece? Detectei o dia mal. Busque e apresente isso a Deus. Como a palavra fala, apresente seus pedidos a Deus. Terceira coisa, receba a paz. Olha o resto do versículo. Então, com orações e súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês. Essa semana eu não consegui agir assim. Naquela situação onde eu estava tomando banho, senti uma afronta, senti algo dentro de mim e precisava falar. Se nesse momento eu tivesse guardado o meu coração e as minhas emoções, e ao invés de eu buscar apresentar primeiro para o Biga aquela questão, eu tivesse guardado dentro de mim, porque na verdade, essa história de me cair o semblante e eu ficar ali, é porque eu estava doida para ir falar para ele. Porque se eu tivesse antes, a minha mente tivesse agido de forma o quê? Apresente primeiro isso a Deus, e eu tivesse conseguido naquele momento detectar, existe um problema, eu preciso levar isso a Deus, teria sido diferente. Por quê? Porque aí primeiro eu ia colocar diante de Deus aquela situação. Porque quando você pega uma situação e busca refúgio, busca fortaleza em Deus, você vai até Ele, apresenta a Ele, e aí o que Ele faz por você? A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E o que é guardar a tua mente em Cristo Jesus? É fazer você pensar na mesma hora em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, digno de louvor. É nessas coisas que eu começo a pensar. Isso é a paz de Deus, que excede o entendimento humano. Essa é a paz de Deus que vem para o nosso coração quando nós nos escondemos nele. Quando a nossa fortaleza está nele. Quando na hora da angústia Ele é o socorro bem presente. Quantas famílias se desfazendo no exato momento, por quê? Porque talvez, mulher, a tua esperança está no seu marido. Talvez está no seu marido porque você ainda não recebeu a revelação de que você é filha de Deus. Nem do seu pai natural você não é filha, você é filha de Deus. A partir da hora que você nasceu nesse mundo, você tinha um pai natural que talvez se pareceu com Deus ou não, te magoou ou te amou. Esse pai da terra, ele é passageiro, mas existe um pai que jamais te deixa só. E o nome dele é o Deus Criador dos céus e terra, que mandou o filho dele para essa terra, para que através de Cristo Jesus, eu e você tivéssemos vida e fôssemos conectadas a ele como filhas. E a partir disso, somos filhas. E a filha recebe uma mentalidade do pai, daquele que é amável, puro, santo, aquele que é excelente, que jamais falha. É esse que é o teu pai. Não bote a esperança que o seu refúgio e fortaleza está no seu marido, porque não está. Ele pode ser o mais excelente possível, mas existem questões que você só pode colocar diante de Deus. E não pense, talvez você que está me assistindo, que você já é santa, né? A Madre Teresa. Que você já passou por todas as coisas nessa terra. Então, porque existem ciclos na nossa vida. E muitas vezes a nossa mente consegue detectar rapidinho de que vai pegar fogo na nossa floresta. Outras vezes a agitação, a ansiedade, as coisas desse tempo, as coisas dessa pandemia, deixam a gente tão agitada que a gente se esquece de aquietar a nossa alma. Aquieta a minha alma. Faz o meu coração ouvir a tua voz, Senhor. Me leva para perto. Vocês querem mais dica da música que eu estou falando ou não? Então, essa é uma questão. Amada, se você for seu marido, adeus para a sua vida. Porque ele vai te irritar. Não. Ele vai te ofender e te magoar. E aí vai, sua vida vai ficando cada vez pior e daqui a pouco você está numa confusão só. Aquieta tua alma. Busca em Deus. Busca nele quem você é. Agora, amado marido, amado homem. Isso vale também para solteiras, mas agora eu quero falar com os homens. Não busque nas coisas dessa terra ou em mulheres a fortaleza que você precisa no teu pai. Ele é o teu Deus, é ele que te dá a direção. Talvez você, homem, está se sentindo sozinho, ou talvez você está olhando e falando, poxa, eu não sei nem o que vai ser do dia de amanhã, perdi meu senso de propósito, perdi meu senso de direção, eu tinha uma vida toda desenhada e agora eu vi tudo se desfazer. Posso te falar? Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se proteja no Senhor, debaixo das asas do Senhor. Porque ele pode, é dele o propósito. As coisas que são eternas prevalecem. Deixa Deus te desfazer e refazer. Deixa o teu orgulho de lado. Não interessa o que os outros vão falar. O problema é que muitas vezes nós nos vestimos para querer saber o que os outros vão falar. Vista-se de salvação. Mas a salvação que vem em Cristo Jesus. Não interessa o que os outros vão falar. Não interessa o que os outros vão pensar. Não interessa que vão pensar que eu falei ou deixei de falar. Isso eu não estou falando para você ser mau caráter. Eu estou falando para você deixar Deus se desfazer e te refazer. Porque quando ele te faz um vaso novo, dupla honra é colocada sobre a sua vida, amém? Deixa ele te desfazer. Mas isso só acontece naqueles que se refugiam no Senhor. Que se escondem na fortaleza verdadeira, onde há luz, onde há vida. Aqueles que se fortalecem em Deus. Agora, eu detecto, eu apresento a Deus, né? Eu recebo a paz que vem dessa mentalidade que está em Cristo. E aí eu administro a solução. Eu coloco em prática aquilo que ele me traz de direção. Eu espero o tempo. Não é o tempo que cura todas as coisas. Mas às vezes o teu silêncio te impede de destruir as coisas. Outro dia eu vi alguém falando, ah, o tempo não cura. O tempo não cura, mas ele evita você de falar bobagem. Se você às vezes espera, não precisa ficar esperei a vida toda para te falar que você me magoou em 1930. Não é isso. A grande questão é que se no calor do momento, da irritação, da agitação, você for colocar o que você quer falar, você vai falar um monte de bobagem. Quem nunca fez isso? Aquieta o teu coração. Busque em Deus uma resposta. Porque a tua resposta não vai vir baseada naquilo que você acha, pensa ou deixa de pensar. Quando a gente acalma o nosso coração em Deus, a nossa resposta vem baseada naquilo que ele é. A gente começa a ver o próximo como a nós mesmos. E aí a nossa resposta já não traz mais a guerra, mas traz a paz. Amém? E para terminar, eu quero ler lá em Colossenses 1, 11. Colossenses 1, 11. Eu só posso vencer esse mundo através daquele que já venceu por mim, que é Cristo Jesus, amém? E Cristo Jesus venceu e ele derramou sobre nós poder para a gente vencer também nessa terra. Colossenses 1, 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Feche os teus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante de ti nessa noite, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, as nossas emoções. Esse é um momento, Pai, onde tantas notícias ruins têm chegado à casa dos teus filhos. Quantas coisas têm chegado para nos abalar, Senhor. Quantos sentimentos têm chegado em meio à agitação da nossa alma, Pai. Mas essa é uma noite especial, onde o Senhor quer nos trazer para perto, Senhor. Aonde o Senhor quer nos esconder debaixo das tuas asas, Senhor. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia, Senhor. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos fortalece. A Tua força que nos fortalece, Senhor, não é no nosso braço que vencemos as nossas guerras, mas é no braço forte de Cristo Jesus, Pai. E o Teu braço forte é uma mentalidade de reino, de paz, Pai. É uma mentalidade de mansidão, de paciência, de domínio próprio. Senhor, que repouse sobre nós, Senhor. Repouse sobre nós o reino da luz, da Tua maravilhosa luz, porque o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino de Cristo Jesus. Um reino de paz, aonde nós somos amáveis, aonde as nossas palavras trazem cura, Senhor. Mas, Senhor, nesse é um momento em que está sendo difícil administrar essas coisas dentro de nós. Mas nós colocamos diante de Ti a nossa verdade, Senhor. Não nos escondemos, Pai, atrás de falsas verdades. Não nos escondemos atrás de mentiras, atrás de feridas que já foram curadas. Atrás de vitimismo, Pai. Nós deixamos essas coisas para trás, porque não queremos chamar a atenção de homens. Mas nós queremos ser curados em Ti, Senhor, para sermos levantados por Ti com poder e autoridade, Senhor. Por isso, Senhor, nos leva, Senhor, a um lugar de paz que excede entendimento humano. Nos dá sabedoria para administrar as decisões que tomamos, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para alinhar aquelas que tomamos, Pai, com a cabeça quente ou fora da Tua vontade. Senhor, Tu és o Deus que vai na nossa frente e luta as nossas guerras. E nós não aceitamos, Pai, nos rendemos a um sistema desse mundo, mas nós nos erguemos como Teus filhos, como guerreiros, e rejeitamos as trevas, rejeitamos o pecado e a mentalidade da carne, a mentalidade do velho homem. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos, que as famílias possam viver, Senhor, uma mentalidade, Senhor, que está em Cristo Jesus, de um novo homem. Pai, eu te peço que aqueles que têm sofrido, Senhor, agitação, aqueles que não têm conseguido compreender os próprios pensamentos, eu te peço que o Senhor visite cada um agora em nome de Jesus. Pai, que haja um sopro de vida, um fôlego de vida, Senhor, e que todo o domínio das trevas sobre cada um dos Teus filhos caia por terra em nome de Jesus. Que toda raiz, Pai, toda raiz de maldição seja cortada agora em nome de Jesus, Pai. Pai, há uma guerra e que o Senhor seja o Deus que vá à nossa frente nessa guerra, Senhor. Que haja libertação e restauração no nome de Cristo Jesus. Rabás, te cantarabas, toriebalarabás. Pai, essa guerra não é nossa. Essa guerra não é no nosso nome, mas essa guerra é no Teu nome, Senhor Jesus. É no Teu nome, Senhor Jesus. É no Teu nome, Senhor. E nós denunciamos nessa noite todo o intento das trevas. Todo intento das trevas de fazer a carne prevalecer sobre as nossas vidas. Mas nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para que o Teu Espírito venha e prevaleça sobre nós. Para que a nossa mentalidade seja a mentalidade de Cristo Jesus, Pai. Nós nos entregamos, nos rendemos, Pai. Porque sabemos que em Cristo Jesus há salvação, a restauração, a vida eterna, Pai. Por isso nós nos rendemos. Nós nos rendemos, Senhor. Tu és santo, 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 santo.
Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Talvez nessa noite, durante essa ministração, você ouviu falar de coisas espirituais que fizeram sentido para você e você está falando: eu quero viver essa vida, essa salvação, essa vida em abundância. Essa vida em abundância tem um nome, e esse nome é Cristo Jesus, aquele que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele era, ele é e ele há de vir nos buscar. E os sinais apontam que esse tempo está chegando. Se será na nossa geração ou não, eis-me aqui, Senhor. E que a gente possa se encontrar preparado para que Ele possa nos buscar. A promessa de Cristo é que Ele vem buscar a igreja dEle através do arrebatamento. A promessa de Cristo é que no dia que os nossos olhos se fecham nessa terra, a nossa salvação está em os nossos olhos se abrirem num novo mundo, novos céus, uma nova terra, alegria eterna. Esse é o nosso céu, aonde você vai poder viver a justiça e a alegria que está em Deus. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Mas esse é um mundo preparado para aqueles que têm uma aliança com Cristo. E essa é uma noite de salvação. E talvez esse seja o desejo do teu coração, viver essa vida. E eu quero te fazer um convite, porque a palavra de Deus fala que aqueles que confessarem a Cristo Jesus com os seus lábios receberão a salvação. É simples, é muito mais simples do que você pensa, porque com o nosso Deus as coisas são leves, são simples. Ele pede da gente a fidelidade, sim, mas nós entregamos a Ele a nossa obediência. Ele não precisa colocar um cabresto em nós e falar o que pode e o que não pode. Com Cristo nós fazemos porque nós nos entregamos. Jesus Cristo se entregou naquela cruz porque Ele não foi obrigado a nada. Jesus poderia ter falado que não ia fazer e pronto, e acabou. Mas Ele se entregou por mim e por você, porque Ele nos amou, porque Deus nos ama, porque Ele deu a grande missão para o Filho dEle pisar nessa terra. E Ele era o próprio Deus, e Ele nos trouxe salvação e vida eterna. Talvez você andou afastado de Cristo Jesus, e o desejo do teu coração nessa noite é se reconectar a esse Deus, se reconectar a esse Jesus que você tanto conhece. Por isso você vai repetir uma oração comigo, e você vai falar assim, ó: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu reconheço que tu és o Filho de Deus,
que tu és o Filho de Deus,
aquele que nasceu,
cresceu,
morreu,
mas ressuscitou,
e é a ti Jesus, que eu entrego a minha vida,
tudo que eu tenho,
tudo que eu sou,
eu entrego em suas mãos,
e que a partir de hoje, o Senhor faça morada
em mim.
E que o Espírito Santo
seja o meu conselheiro
de hoje
e para todo sempre.
Pai, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos que fizeram essa oração com o coração quebrantado, Pai, que declararam com seus lábios diante do mundo natural, mas também do mundo espiritual, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que eles possam ser alcançados com a grande salvação que há no teu nome, Senhor. Que eles possam ser lavados com o teu sangue. Que eles possam ser purificados pelo teu sangue de todo pecado, Senhor. E que eles pecados possam ser lançados no mar do esquecimento, e que uma vida nova, um novo tempo possa ser lançado sobre a vida de cada um, Pai. Traz um novo tempo, em nome de Jesus. Amém?